Geralmente, quando a gente pensa em diagnósticos na área da saúde, existe meio que uma expectativa cultural de precisão matemática, sabe?
Com certeza, quase como se fosse engenharia estrutural.
Exato. Tipo, se um osso quebra, você vai lá, tira uma radiografia e a imagem revela uma linha de fratura inegável. O problema está ali, visível, localizado.
É binário, né? Ou tá quebrado, tá intacto.
Isso. E a gente é muito condicionado a buscar esse tipo de clareza visual. Mas assim que a gente entra no campo do neurodesenvolvimento especificamente, a trajetória neurológica de bebês que nascem prematuramente, essa clareza simplesmente desaparece.
Desaparece completamente. O maquinário de imagem não dá mais uma resposta simples de sim ou não.
A gente passa a navegar por um ecossistema super complexo, que ainda está em formação e que sofreu uma interferência sistêmica brutal. E aí o diagnóstico vira um jogo muito intrincado de probabilidades e marcadores sutis.
E eu diria que essa transição, sabe, da precisão anatômica para a probabilidade sistêmica é o maior desafio da perinatologia moderna hoje. Porque não estamos mais procurando uma linha de fratura isolada. Estamos tentando entender as repercussões de um evento em cascata.
É um efeito dominó, né?
Exatamente. Pensa bem, quando o ambiente intrauterino é abandonado precocemente, cada via neural que deveria amadurecer no escuro, no silêncio do útero bom, ela passa a ser bombardeada por estímulos.
Luzes, barulhos, estresse fisiológico.
Sim, estressores para os quais aquele cérebro simplesmente não estava preparado ainda.
E exatamente essa interrupção abrupta que a gente vai investigar no nosso mergulho profundo de hoje.
Um tema fascinante, aliás.
Demais! A base de dados que a gente tem sobre a mesa hoje é um estudo de coorte longitudinal massivo. Foi recém-publicado agora, em 2026, no Journal of Prenatology.
Conduzido pela equipe da pesquisadora Stone Haberlin.
Isso mesmo. E a missão deles é dissecar a ligação tanto estatística quanto biológica entre o nascimento muito prematuro e um risco que é severamente elevado para o desenvolvimento do autismo aos 5 anos de idade.
O que é um salto enorme na literatura.
Com certeza. E para quem nos ouve, seja o pessoal que acompanha neurociência pediátrica, desenvolvimento infantil ou até decisões de saúde pública, entender as mecânicas dessa correlação não é só um exercício acadêmico. É o tipo de coisa que pode redefinir completamente os protocolos de intervenção precoce nas UTIs neonatais pelo mundo todo.
Verdade. O que é fascinante aqui é o rigor do acompanhamento longitudinal. Estudos americanos com esse tamanho e profundidade são raros.
E essenciais, né?
Muito essenciais.
A gente está lidando com uma amostra que rastreou neurodesenvolvimento de crianças classificadas como muito prematuras. Ou seja, aquelas nascidas com 32 semanas de idade gestacional ou menos.
Bem cedo mesmo.
Sim, e eles acompanharam essas crianças desde o nascimento até a idade corrigida de 5 anos. Construir um conjunto de dados assim, prospectivo, com 315 crianças muito prematuras, pareadas com um grupo controle de 172 crianças nascidas a termo, olha, exige um esforço metodológico monumental.
E é essa escala que permite isolar o sinal do ruído. Bom, ok, vamos desvendar isso. A primeira coisa que me chamou a atenção no desenho do estudo foi a forma de medir o risco.
A escolha do instrumento, né? Isso. A equipe usou o questionário de comunicação social, o famoso SCQ, e eles estabeleceram uma pontuação de 15 ou mais como limite clínico.
O que é uma decisão metodológica bem interessante.
É, porque a gente sabe que bebês prematuros invariavelmente vão apresentar alguns atrasos motores ou cognitivos só por causa da própria prematuridade, certo?
Certo, é o esperado.
Então, o meu questionamento inicial lendo isso foi: como a gente separa o que é apenas um atraso esperado, digamos, de um risco real de autismo usando um questionário? Eu fico imaginando o desenvolvimento cerebral no último trimestre como um bolo no forno.
Adoro essa analogia.
É, tipo, se você abre a porta do forno muito cedo, ali nas 32 semanas, o processo é interrompido no meio, o bolo murcha. Como os pesquisadores garantem que o SCQ não está só capturando esse bolo que não cresceu direito, esse atraso global, e chamando isso erroneamente de autismo?
Olha, é justamente por essa preocupação que o SCQ foi o instrumento escolhido. Ele é derivado de protocolos diagnósticos muito mais extensos e densos, como o ADIR.
Ah, tá.
Então, ele não mede marcos motores básicos ou quando a criança começou a andar. Ele foca, rastreia domínios altamente específicos da interação social recíproca e também padrões de comportamento restritos.
Entendi. Então, ele é bem cirúrgico no que ele procura.
Muito. Quando você aplica esse ponto de corte igual ou superior a 15, a sensibilidade para o autismo bate 85%, com uma especificidade de 75%.
Nossa, são números bem sólidos.
São, sim. E o mais crucial para essa coorte específica, o SCQ mostrou uma capacidade formidável de diferenciar características que são genuinamente autistas de deficiências intelectuais não autistas.
Ele literalmente filtra o ruído do atraso cognitivo geral.
Exato. O que nos leva diretamente aos resultados de base do estudo, que, confesso, são um choque de realidade.
Sim, eu vi os números. A aplicação dessa ferramenta revelou que 8,9% das crianças nascidas muito prematuras atingiram essa pontuação de risco para o autismo.
Isso, em contraste com apenas 2,9% do grupo controle nascido a termo.
É uma diferença estatisticamente muito robusta. A gente está falando de quase o triplo do risco.
Quase o triplo. A evidência de que a prematuridade amplifica o risco, bom, já está consolidada. Mas a verdadeira contribuição da Stone Hiberlin e da equipe dela começa de fato agora.
Porque se o risco é 3 vezes maior, a pergunta óbvia é por quê?
Exatamente. O que biológica, independentemente, está impulsionando esse número? E eles não procuraram respostas fáceis.
Não mesmo. Eles pegaram uma avalanche de dados, acompanharam o histórico de diabetes gestacional, scores de Apgar, retinopatia, sepse, displasia broncopulmonar, aleitamento materno.
Basicamente, todo o prontuário da UTI neonatal.
E aí eles jogaram essas 18 variáveis num modelo estatístico super complexo, uma regressão logística de rede elástica.
O uso dessa rede elástica revela muito sobre a sofisticação do estudo, sabe?
Como assim?
Diferente de uma regressão simples, os modelos de rede elástica aplicam penalidades para lidar com variáveis que estão fortemente correlacionadas entre si. O algoritmo basicamente força a eliminação de fatores que não têm um poder preditivo genuinamente independente.
Ah, então ele meio que encolhe a influência do que é secundário até zero.
Isso. Ele isola os fatores de risco independentes. E no fim, 4 fatores se destacaram de forma significativa.
O sexo masculino, o alto risco social que envolve coisas como renda familiar e educação materna e 2 descobertas clínicas puramente biológicas.
Que vão ser o grande foco da nossa análise a partir de agora. As anomalidades cerebelares e a corioamnionite.
Mas peraí, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque eu preciso fazer um contraponto baseado na própria literatura que eles citam no artigo.
Pode falar.
Estudos anteriores sempre apontaram que coisas como a sepse neonatal, a falta de aleitamento materno e o diabetes gestacional eram os grandes vilões do autismo em prematuros.
Sim, havia um consenso forte nisso.
Então, por que a regressão logística deste estudo simplesmente descartou a sepse e o diabetes gestacional do modelo final? Como a matemática justifica apagar fatores que a gente sempre considerou tão críticos?
Essa é a grande sacada. Se conectarmos isso com o quadro geral das patologias de UTI neonatal, a gente percebe que o modelo não está dizendo que a sepse é irrelevante.
Não.
Não. Ele está dizendo que ela atua como um marcador indireto, um proxy clínico. A sepse ou a displasia broncopulmonar, elas indicam que o prematuro tem uma vulnerabilidade sistêmica geral.
Tá. São bebês que estão extremamente doentes de forma geral.
Isso. Mas o rigor da rede elástica exige uma via mecanicista direta. E essas infecções pós-natais não fornecem essa via direta para o autismo que os modelos estatísticos rigorosos exigem.
Entendi. Elas acompanham os bebês mais vulneráveis, mas quando você isola matematicamente, elas perdem a força preditiva específica para o autismo.
Exatamente. O modelo estatístico está buscando a bala que causou o dano, não a fumaça da arma.
Nossa, excelente forma de colocar. E separando o ruído do sinal, o foco biológico primário do estudo se volta para o cérebro físico, mas especificamente o cerebelo, que eles analisaram por ressonância magnética na idade equivalente ao termo.
E os dados radiológicos, bom, eles não deixam espaço para ambiguidades. As anormalidades cerebelares, moderadas a graves, aumentaram o risco independentemente, com uma razão de chances de 1,339.
Os números absolutos impressionam ainda mais. Dos 50 bebês com essas anormalidades cerebelares, 20% testaram positivo para o risco de autismo depois.
20%? Enquanto nos bebês sem essas anormalidades ou só com um grau leve, a taxa foi de apenas 6,8%.
É um salto enorme, e a biologia por trás disso faz muito sentido. O cerebelo passa por uma reorganização morfológica e sináptica, que é extremamente rápida no terceiro trimestre, justamente o período em que esses bebês muito prematuros estão lutando pela vida na UTI.
Exato! Tentar organizar as sinapses do cerebelo fora do útero nesse período me parece tipo... Imagina tentar instalar toda a rede de cabos de fibra ótica de uma metrópole enquanto um furacão devasta a cidade.
O furacão é o UTI neonatal. É o som alto, a luz, o estresse respiratório.
A analogia da infraestrutura ilustra perfeitamente. Porque o cerebelo experimenta uma janela de refinamento de circuitos de substância branca e cinzenta que é muito condensada. E qualquer evento hipóxico destrói essa fibra ótica na fase mais delicada.
Mas a gente precisa mudar como a gente enxerga o cerebelo também, né? Tradicionalmente, nas aulas de biologia, a gente pensa no cerebelo só como aquele centro de equilíbrio físico, de controle motor.
Sim, o clássico da coordenação.
Mas aqui fica claro que ele atua quase como um metrônomo social do cérebro.
Metrônomo social. Eu gosto muito desse termo. E aprofundando esse conceito de inteligência social, a gente precisa entender o sistema cérebro-cerebelar.
Como ele funciona na prática social?
Ele regula a percepção emocional, a teoria da mente e o tempo social. Sabe aquela capacidade que a gente tem de antecipar a reação do outro numa conversa? De saber a hora certa de falar, de sorrir?
Tipo, o timing da interação humana?
Isso, o timing perfeito. Indivíduos que têm distúrbios nessa via frequentemente exibem desinibição social e dificuldade em reconhecer afetos de forma rápida.
Que são características bem clássicas do autismo.
Exatamente. A ausência desse metrônomo intacto desregula toda a orquestra social.
Bom, mas se o cerebelo está tão vulnerável durante a prematuridade e a sepse pós-natal não é a causa direta principal, o que está causando esse dano estrutural tão severo a ele?
Aí é que entramos na segunda grande descoberta clínica do estudo. A resposta, incrivelmente, remonta ao ambiente intrauterino. Antes mesmo do bebê nascer.
A gente está falando da chorioamnionite.
Sim, a chorioamnionite histológica moderada a grave, que é basicamente a inflamação nas membranas da placenta.
E a associação com o risco de autismo foi brutal, né? Eu ouvi a razão de chances no artigo. Um OR de 4,148.
É um número assustador. 4 vezes mais chance. Para contextualizar, dos 44 bebês com essa condição inflamatória moderada ou grave, 22,7% tiveram pontuação alta no SCQ.
Contra 6,8% daqueles sem a condição.
E tem uma curiosidade estatística no artigo que é muito reveladora.
Qual?
Das 28 crianças do estudo que de fato atingiram a pontuação de risco para autismo no total... Metade delas, 50%, tinham anomalias cerebelares. E quase 36% tinham um histórico dessa chorioamnionite. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre como o ambiente intrauterino e a resposta imunológica da mãe são determinantes. A gente costuma focar muito na genética isolada quando fala de autismo.
Sim, a genética sempre leva a culpa principal.
Mas aqui vemos que a imunologia materna e fetal determinam a neuroplasticidade desde o dia zero.
Olha, eu fiquei realmente impressionado com esse OI superior a 4. Porque a gente está falando de uma resposta inflamatória que literalmente atravessa a barreira da placenta.
Uhum, ela não fica restrita ao corpo da mãe.
Exato, ela ataca a formação da substância branca e dos oligodendrócitos do bebê. Como a literatura de fato enxerga essa relação? Digo, a tentativa do corpo da mãe de combater uma infecção acaba causando um dano colateral no cérebro da criança.
Infelizmente, sim. O mecanismo de ação é uma tempestade de citocinas.
Tempestade de citocinas.
É. Citocinas pró-inflamatórias, tanto maternas quanto fetais, que cruzam a placenta e, quando elas banham o cérebro em desenvolvimento, elas causam uma poda sináptica totalmente anormal.
Elas meio que cortam as conexões erradas.
Exato. E interrompem a mielinização adequada. O cérebro fetal entra em modo de sobrevivência aguda e acaba sacrificando o refinamento dessas redes complexas. É um fogo amigo imunológico.
É trágico, mas biologicamente fascinante. O próprio sistema de defesa cria a atipia. E o estudo conseguiu conectar o nascimento prematuro a essas inflamações e anormalidades cerebelares de forma belíssima.
Mas eles foram além da imagem, né?
Foram. Porque o que esses fatores de risco significam traduzidos no comportamento diário de uma criança de 5 anos? Eles não podiam deixar isso só na teoria.
Não podiam. E por isso eles submeteram essas crianças a diversas outras escalas aos 5 anos. O estudo usou o ABAS-3 para o funcionamento adaptativo.
O BRIEF e o MFS para a função executiva, certo?
Isso. O CBCL para o lado emocional e comportamental. E o DASE-2 para o cognitivo geral.
É uma bateria de testes exaustiva.
Muito. E os resultados foram consistentes. As crianças muito prematuras, que pontuaram alto no SQ, apontando risco de autismo, apresentaram pior funcionamento em absolutamente todas essas áreas.
Todas elas?
Sim. Mas os maiores impactos, os tamanhos de efeito mais pronunciados, foram vistos no questionário BRIEF.
Que é o de função executiva.
Exatamente. Nas áreas de flexibilidade cognitiva, no controle emocional e na memória de trabalho.
Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? Porque trazer a ciência para o chão da sala de estar é vital.
É o mais importante.
Se você é um pai, uma mãe ou um professor e observa uma criança de 5 anos com histórico de extrema prematuridade e ela tem dificuldades extremas de controle emocional, ou não consegue transitar de uma tarefa para outra sem um colapso.
A falta de flexibilidade cognitiva.
Isso. É vital compreender que essa criança não está fazendo birra, não é mau comportamento.
Não é falta de limite.
Não. Ela está operando com um hardware cerebral que foi moldado de forma estruturalmente diferente pela neuroinflamação prematura. O cerebelo dela não tem a mielina suficiente para fazer aquela transição rápida de atenção. Dói fisicamente no cérebro dela mudar de rotina.
Essa desregulação emocional e a rigidez cognitiva são marcadores muito consistentes e precoces do autismo, justamente porque o substrato neural para a regulação foi comprometido no útero ou na UTI.
O que tira o peso da culpa comportamental dos pais e foca na neurobiologia. E nos leva direto à lição tática final desse estudo.
A síntese de tudo isso.
O risco de autismo é multifatorial, claro. Mas ao sabermos que anormalidades cerebelares focais e o histórico de corioamnionite multiplicam as chances, a gente não precisa cruzar os braços e esperar passivamente até os 5 anos para agir.
De jeito nenhum. A gente tem a planta dos problemas entregue na alta da maternidade. O sistema médico pode e deve usar essas informações, a ressonância e a patologia da placenta, para promover triagens direcionadas.
Intervir enquanto o cérebro ainda está no seu período ideal de neuroplasticidade, ali nos primeiros meses.
É a transição de uma medicina de esperar para ver para uma intervenção cirurgicamente preditiva, alocando fonoaudiologia e terapia ocupacional antes que os déficits se solidifiquem.
É brilhante. Mas eu sei que você tem um pensamento final sobre isso. Algo que empurra ainda mais as fronteiras da prevenção, não é?
Sim. E é algo para nossa audiência refletir. A gente viu o fato assustador de que as citocinas inflamatórias maternas, via corioamnionite, alteram drasticamente a poda sináptica do feto, independentemente das infecções da UTI.
Sim, o dano começa antes do nascimento.
Então, seria possível imaginar um futuro na obstetrícia onde a prevenção primária para certos tipos de autismo comece muito antes?
Com a gestante.
Exato. Com o monitoramento e a modulação ativa da resposta imunológica da gestante durante infecções sutis na gravidez, talvez o futuro da intervenção neurodesenvolvimental não esteja só na neurologia pediátrica.
Mas sim na imunologia.
A imunologia clínica materno-fetal pode ser a próxima grande fronteira da saúde mental infantil. Proteger o cérebro da tempestade inflamatória antes mesmo dele sair do útero.
Modulando o fogo amigo. Olha que reflexão fantástica para a gente encerrar. Uma mudança de paradigma completa de como a gente enxerga o início da vida e a complexidade biológica do autismo em prematuros. Bom, a gente fica por aqui no Mergulho Profundo de hoje. Muito material para processar.
Com certeza. Foi excelente dissecar esses dados.
Até a nossa próxima análise, pessoal. Um abraço.